Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana. Em entrevista, secretário de Produção fala sobre investimentos e medidas para a indução do desenvolvimento de algumas regiões do nosso estado. Agora o destaque de Paulo Iafusso.
Mês de janeiro fecha com R$27 milhões em contratos do FCO.
Carla Tatiane, o seu destaque.
Integrantes da Marinha de Ladário consumirão alimentos da agricultura familiar.
E as informações do tempo com Franciane Rodrigues.
O carnaval promete ser chuvoso em todas as regiões do estado.
E nesta edição do MS no Campo, você confere ainda que investimentos em pesquisa podem tornar Mato Grosso do Sul primeiro estado carbono neutro do país. E o programa traz ainda informações sobre os editais para a compra de produtos da agricultura familiar pelas escolas. Hoje temos ainda a dica de segurança no campo. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
Previsão do tempo com Sentec Agraer.
Agora é hora de previsão do tempo aqui no MS do Campo. Franciane Rodrigues, chuvas para o feriado de carnaval?
Carnaval chuvoso em Mato Grosso do Sul, Catiúcia. Durante o sábado e domingo, o ar quente e úmido favorecerá a formação de nuvens de chuva ao longo do dia e são esperadas pancadas de chuvas em todas as regiões com trovoadas isoladas. Possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade pode ocorrer nas regiões pantaneira, central e norte do estado. As chuvas voltam com força durante o carnaval, assim o tempo ficará nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Há possibilidade de chuva forte na segunda e terça-feira, em especial nas regiões pantaneira e sul do estado. Já as temperaturas permanecerão elevadas na casa dos 21 aos 30 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigada, Franciane.
Entrevista.
Esta semana, o MS no Campo recebe o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruch. E a gente fala de investimentos e medidas para a indução do desenvolvimento de algumas regiões do nosso estado. Secretário, obrigada por sua participação. Vamos começar falando sobre o município de Bataiporã. A direção do frigorífico Minerva Foods manifestou interesse em reabrir a unidade lá na cidade, que chegou a empregar 600 funcionários. O governador recebeu esta última semana uma comitiva de Bataiporã e assumiu o compromisso de não medir esforços para que a empresa volte a gerar empregos na cidade. Como estão essas negociações?
Foi relatado tanto pela Câmara como o prefeito municipal a grande preocupação que eles têm em relação ao emprego no município. O frigorífico sempre foi a maior fonte de emprego. Chegou a empregar mais de 600 pessoas. Então trouxeram ao governador um posicionamento de como o governo do estado poderia ajudar para que a gente pudesse fazer a reabertura de frigorífico. O governador Reinaldo destacou que o importante, na verdade, é que a empresa, hoje a Minerva, que se ela tem interesse em dar continuidade nas atividades. Esse é o ponto fundamental. O estado ele tem instrumentos, mas é importante que a empresa tenha o interesse. Depois da reunião com o prefeito e vereador, nós nos reunimos na secretaria com os representantes, com o vice-presidente do Minerva, e ele colocou que existe a intenção do Minerva retornar a Bataiporã. Lembrando que é um frigorífico hoje que precisa de novos investimentos, e precisa ser reconstruído esse frigorífico. Então, se iniciou um processo de negociação para que se tenha abertura, ok? Deixar claro, para não gerar uma expectativa ao município, eu acho que nós avançamos muito. Foi a primeira vez que nós tivemos um sinal positivo que a empresa tem interesse em reabrir. E agora nós começamos um processo de negociação, demorar aí 30, 60 dias. Então, nesse momento, a gente não quer gerar expectativa, mas o positivo. O governo inicia uma negociação para a reabertura do frigorífico de Bataiporã. Então, acho que esse é o ponto fundamental. Comunicamos isso ao prefeito, à Câmara de Vereadores, mas é um processo de negociação que pode ter uma solução positiva ou negativa. E o foco, a mente do governador, sempre foi: estamos dispostos a ajudar com incentivos fiscais, desde que ocorra um compromisso na geração de empregos do município. Esse foi o ponto que o governador colocou.
Secretário, 24 municípios do centro-norte do estado já iniciaram a colheita de soja em Mato Grosso do Sul e a previsão é de uma nova super safra, com crescimento de 2,5% em relação à safra passada, que já foi recorde.
Essa é uma notícia muito positiva para todo o estado de Mato Grosso do Sul, para o produtor rural, para a economia, né? E a gente já percebe o resultado dessa sinalização de uma boa safra no comércio, na compra de veículos, já isso está claramente sinalizado. Nós devemos fechar a safra de soja com 8,7 milhões, um recorde histórico. No ano passado nós tínhamos 8,5 e já batemos uma produção histórica, e agora de novo uma produção histórica. Nós temos muito a comemorar. Agora, isso não ocorre de graça, isso não ocorre porque choveu bem, que obviamente que o clima é fundamental. Nós tivemos toda uma questão de expansão de área no estado, nós tivemos todo um processo de licenciamento dessas novas áreas extremamente agilizado, nós tivemos investimento em ciência e tecnologia através das fundações, quer dizer, o estado, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, aportou recursos para novas pesquisas e novas variedades que estão dando esse retorno. Nós estamos estimulando muito a integração lavoura e pecuária, por isso que também nós esperamos uma super safra de milho que vai ser utilizado. Então, acho que foi um conjunto de fatores que tem facilitado. E temos que destacar também que essa safra, ela precisa transitar. O governo do estado, através da AGESUL, tem feito com os recursos do Fundersul um excelente trabalho, porque essa super safra, ela precisa ter ponte para sair, precisa ter estrada para sair. Então, o governo também preocupado com isso, e aí durante todo esse período de chuva, fez um trabalho voltado exatamente a utilizar o dinheiro, 100% do dinheiro do Fundersul, para facilitar o escoamento dessa safra, que é a grande proposta. Não adianta produzir e não conseguir escoar. Então, também na área de logística, o governo do estado tem feito um trabalho e a AGESUL tem tido as preocupações de verificar quais são esses pontos críticos e atuar diretamente nesses pontos críticos. Então, acho que o conjunto de políticas públicas que nós olhamos para essa safra, podemos colocar mais. Estamos exportando para o Porto Mutim, que foi uma abertura do governo do estado, já temos mais de 250 mil toneladas contratadas para o Porto Mutim. Dia 20, nós inauguramos o Porto de Concepción no Paraguai, que é mais uma alternativa para que saiam os produtos sul-mato-grossenses. Então, acho que esse conjunto, na verdade, é que vai permitir que essa super safra dê o retorno desejado na economia sul-mato-grossense.
Secretário, mudando um pouco de assunto, existe uma força-tarefa que foi criada para orientar os produtores e proprietários de aviários quanto à adequação às novas normas do mapa. Como está este trabalho?
Olha, esse é um trabalho, acho que extremamente importante no estado, porque nós temos uma data limite, que é agora no mês de março, onde todos os aviários do estado têm que estar adequados a uma norma do mapa que estabelece a questão da biossegurança, questão de defesa sanitária. Nós queremos no estado evitar que nós tenhamos qualquer problema sanitário na avicultura. Então é fundamental a adequação desses aviários. Então já há um ano nós elencamos todos esses aviários, estamos fazendo reunião com as integradoras, com todas as empresas integradoras, e o Iagro tem visitado sistematicamente esses produtores. No final agora, na verdade, ficou fora desse processo os pequenos produtores. Então essa força-tarefa está muito vinculada àqueles pequenos produtores que muitas vezes não têm recursos para se adequar, não sabem como fazer essa adequação. Então nós estamos atuando fortemente no município de Hidrolândia, município de Dourados, município de Terentos, na questão da avicultura de postura, para que a gente consiga colocar o maior número de produtores em produção, porque ele não vai poder alojar novas aves a partir do mês de março. Notícia boa é que nós já temos praticamente 80% das aves abatidas já estão cadastradas no Iagro dentro da norma. Então isso é positivo e nós estamos fazendo assim o último trabalho, principalmente dos pequenos produtores, para a gente consiga nessa força-tarefa. Então as equipes estão a campo, junto com o Iagro, para a gente orientar esses produtores quais investimentos que eles têm que fazer para continuar no mercado e poder alojar suas aves e vender para a agroindústria.
Eu estou conversando com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc. Secretário, ainda falando de recursos, a Semagro está incentivando as prefeituras a utilizarem os recursos do ICMS Ecológico em ações ambientais?
É importante destacar, a população muitas vezes não sabe, que o Estado de Mato Grosso destina parte do ICMS para o ICMS Ecológico e dividido dentro do coeficiente que é elaborado pelo Imaçu. Nós criamos um guia específico de orientação, tivemos até parceria de um organismo internacional que é a WWF, para que a gente consiga realmente, tem muito problema, erros nos processos que as prefeituras apresentam. Então, alerta a todos os prefeitos dos 79 municípios que muitas vezes acabam ficando fora do ICMS Ecológico por uma questão de documentação, de capacitação. Então nós já fizemos a oficina, talvez não tenha sido suficiente, fizemos o manual, está disponível na internet o manual, o guia para isso, mas qualquer coisa nós estamos à disposição dos prefeitos, é fundamental. Muitos prefeitos, volto a falar, não recebem ICMS Ecológico por erro de procedimento e avaliação. Nós avaliamos reservas, avaliamos questão do resíduo sólido, destinação de lixo, tem uma série de requisitos para que o prefeito faça a utilização disso. E a orientação é que esse ICMS Ecológico seja usado exatamente para ações na área de educação ambiental, ações na área de resíduos sólidos. Por quê? Porque no seguinte, provavelmente ele vai receber mais recursos. Então é o momento, o prefeito realmente tem que olhar com muito carinho, ele não pode esperar passar o prazo para depois discutir qual o índice. O Imaçu fecha esse índice, passa para a Secretaria da Fazenda para sair o índice geral de repartição de ICMS do estado de Mato Grosso Sul. Então acho que é uma grande oportunidade para todos os municípios focarem na questão ambiental e receberem por isso através do ICMS Ecológico.
Semana passada, nós tivemos inclusive com a participação do governador e sua, a inauguração de alguns investimentos ali na região de Itaporã e Hidrolândia. Mais investimentos que fazem parte de um projeto projeto ainda maior da Coamo.
Desde que nós iniciamos o governo, nós tivemos um foco também de atrair muitos empreendimentos na área do cooperativismo. Até o governo do Estado criou um programa, que é o Procoop, que é o Programa de Desenvolvimento do Cooperativismo no Estado. E, Catiúcio, estamos fazendo um trabalho muito forte com todas as cooperativas, não só do Mato Grosso Sul, como aquelas que ainda não estão no Mato Grosso Sul, de atrair esses investimentos. E a Coamo foi dessa forma. Logo no início do governo, nós tivemos lá na sede da Coamo em Campo Mourão, eu e o governador, discutindo a possibilidade de implantação de uma indústria da Coamo. Isso se concretizou, essa indústria está em construção no município de Dourados. Em 2019, essa indústria estará pronta, processando 3 mil toneladas de soja, e melhor, não é uma indústria, são duas indústrias. É o esmagamento de soja, que sai farelo e óleo, e uma refinadora de óleo, que vai fazer o óleo refinado. Então, vai ser implantado duas indústrias. Para isso, a Coamo precisava criar toda uma estrutura de receber mais grãos no estado. E nós tivemos, na semana passada, o governador em Cidrolândia inaugurando investimento de 45 milhões para 60 mil toneladas, 1 milhão de sacos de soja ou de milho, para que a Coamo possa receber o grão que depois será processado. E, na mesma semana, nós viramos o município de Itaporã. Então, mostra, quando o governo do estado atrai a indústria, essa indústria vai para o município igual a Dourados. Nós criamos uma série de sinergias beneficiando todos os outros municípios com investimentos também nos outros municípios. Então, é dessa forma que a gente consegue levar o desenvolvimento para os pequenos municípios e também para todo o estado de Mato Grosso.
Importante a gente ressaltar isso, até para que quem está nos ouvindo entenda que é um complexo de ações que vão trazer benefícios para uma série de municípios e, consequentemente, para centenas de pessoas desses municípios.
Exato. Às vezes a gente tem essa dificuldade de comunicar isso. Esse que você colocou é o ponto fundamental. Quando a gente atrai empreendimento, as pessoas falam, ah, mas foi para Dourados, né? Já tem uma cidade de grande porte. Quem define a localização, obviamente, é o empreendedor. Por que Dourados? Porque está centralizado, mas para isso ela teve que gerar uma série de outros investimentos. Isso tem acontecido com uma série de outros empreendimentos. A gente comentava pouco da avicultura. Só esse ano na avicultura nós já aprovamos mais de 20 novos galpões em diversos municípios. E que esse produto vai ser industrializado em Cidrolândia, em Dourados, em Aparecido. Mas os municípios todos são beneficiados com essas atividades correlatas quando nós atraímos uma indústria. Então a gente consegue beneficiar a população do estado inteiro e também levar esse desenvolvimento aos pequenos municípios do estado.
Secretário, obrigada mais uma vez por sua participação aqui no MS no Campo, falando e esclarecendo a população sul-mato-grossense.
Muito obrigado, e eu quero deixar aí a todos os nossos ouvintes, principalmente interior, que o ano de 2018 a gente tem sentido aí uma retomada de uma série de empreendimentos que os empresários tinham parado, tinham esperado um pouco, mas nós temos praticamente diariamente recebido novos empresários que voltam a discutir os seus empreendimentos e praticamente em todos os municípios do estado. Então as perspectivas para o emprego esse ano são bastante positivas no Mato Grosso do Sul através do investimento empresarial.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo tem informações sobre o lançamento da 13ª edição da DINAPEC, a Dinâmica Agropecuária. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.